A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
O que sempre existiu foi quando eu falo, até hoje, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa e que essa coisa é diferente do normal, vamos dizer assim, a primeira reação é isso, que eu não vou conseguir, que você não vai conseguir, entendeu? É até engraçado, porque tem minha esposa, né, que às vezes tá com gente assim, eu falo, eu vou fazer tal coisa, daí eu venho fazer, não, você é louco, mas ele tá não sei o que, ela olha assim, ele vai fazer, tal, e elas acompanham também, tal, então felizmente, graças a Deus, nunca mais tive nenhum tipo de problema nessa minha jornada toda, ele vai sempre com muito cuidado, e então acabou sendo uma coisa assim, fácil de lidar, né? Geralmente eu fico um mês fora aí nas minhas expedições, enfim, e acabou ficando assim, acho que a tecnologia hoje em dia ajudou muito nesse tipo de coisa, né, porque a gente consegue ter contato de vídeo, conversar, falar por telefone, enfim, vou sempre posicionando e tal, então ajudou bastante nesse sentido, né. E agora a pergunta é o seguinte, vai voar quando? Vamos?
Eu vou voar? Pô, eu tenho medo de altura, cara.
Eu também tenho medo de altura. Tem.
Não duvido.
Não é. Vai ter uma explicação, né? O que acontece é o seguinte, se eu chego num parapeito, num lugar assim, tal, eu também vou ter medo de altura. Eu não chego porque eu tenho medo de altura, tá? Mas por quê? Porque quando você tá numa situação dessa, o teu cérebro te manda uma mensagem pro teu corpo de morte, que você vai morrer se você cair.
Fala, pessoal. Começando mais um Baixada em Pauta. E ao meu lado, Luiz Lina. Tudo bem, Luiz?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Mais uma vez, um Baixada em Pauta aí, tranquilo, você mudando, né, a sua apresentação.
Eu mudei a abertura, porque vocês vão ver aí, quem quiser saber por que o Luiz pediu para eu mudar o jeito que eu começo aí o programa, é só eu voltar aos anteriores e entender o porquê. Ele ficou um pouco incomodado.
Um pouquinho só. Uma constância. Um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso convidado que você vai apresentar.
Vou apresentar agora Lu Marini com a gente aqui. Lu, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Ter pousado aqui, né, nesse papo com a gente, está sempre sobrevoando aí os lugares, as cidades e vendo muita coisa de uma visão diferente, né, que as pessoas não costumam ver, ter, mesmo com drone, né, diferente você estar ali sobrevoando a região. Lu, bem-vindo, obrigado.
Obrigado vocês pelo convite, é sempre um grande prazer estar falando um pouquinho dessa minha experiência, né? É bastante única, né? Até porque eu acabei me tornando o maior expedicionário de paramotor do mundo, né? Já voei mais de 23 mil quilômetros, né? Bastante coisa. E com esse equipamento, né, que ele se originou do voo livre, onde eu comecei há muitos anos atrás. Só que eu me incomodava porque eu não voo livre, eu salto de montanha, eu tenho que saltar de uma montanha e eu não consigo voar a distância, né? E aí eu descobri que na Europa existia um equipamento, já tinha inventado o paramotor, um motopropulsor nas costas. Eu fui para a Europa, conheci, trouxe para o Brasil e aí comecei a fazer expedições. No começo, nessa minha trajetória, o importante para mim era realizar algumas coisas para mim, né? Voar para mim, vamos dizer assim. Uhum. E aí foi quando eu fui para o México, né? Eu tinha o sonho de voar altitude e voar num vulcão ativo. Aí eu fui para o México, voei o Popocatépetl, que é um vulcão ativo no México, onde eu consegui o recorde de altitude, voando a mais de 5 mil metros nesse vulcão, né? Uma temperatura de menos 15 graus, né? Obviamente, nessa altitude o ar bastante rarefeito. Né? E ali eu tinha três problemas, né? A falta de ar, de oxigênio, a temperatura e a própria fumaça que o vulcão exala, uhum, que ele tem enxofre, que se viesse na minha direção eu iria morrer lá em cima. Né? Para enfrentar esses problemas, eu sabia como enfrentar, eu levei um oxigênio auxiliar, então eu sabia que quando começava a me dar os efeitos hipóxicos, que eu já sabia qual que era a tontura, a euforia, principalmente a euforia, dor de cabeça, enfim, eu liguei o oxigênio. E eu tava com uma roupa mais térmica, mas principalmente uma luva térmica, porque quando eu tô voando, eu tô com a mão para cima, uhum, o sangue desce, então a mão é o primeiro lugar que congela, então eu ligava a luva para esquentar minha mão e não congelar. E aí eu consegui bater meu recorde voando essa altitude, e curiosamente, 10 dias depois ele explodiu, ele entrou em erupção. Aí eu brinco sempre, falo que acho que ele ficou nervoso que eu passei por cima dele e resolveu explodir. Mas ele entrou em erupção, é um vulcão ativo, bastante famoso no México. E ali, depois de um tempo, eu resolvi parar de voar para mim.
Então, era isso nesse ponto que eu ia chegar.
Porque... Já começou com adrenalina
lá no... Porque você falou isso, né? Que você saltava ali de morros, pedras e durava pouco. Queria mais daquela sensação e foi buscar isso. E aí voava para você até o momento que o vulcão entrou em erupção, viu que a brincadeira tava séria e aí... tomou isso uma outra proporção, levou para uma outra direção também, né?
É porque, assim, o que acontece? Chegou um momento que voar para mim já não me satisfazia mais, entendeu? Eu pegar meu equipamento, colocar nas costas e voar, não dava mais prazer, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu queria deixar um legado, eu queria deixar algo a mais. E aí foi quando eu comecei a fazer expedições de paramotor.
Uhum.
E aí essas minhas expedições acabaram virando, ganhando proporções grandes a nível nacional, inclusive internacionais, né? Porque eu queria deixar um legado, eu queria deixar alguma coisa que ajudasse as pessoas a entender o que eu vivia, né? Então, a primeira grande expedição que eu fiz foi o Atlântico, né? Eu decolei do Rio Grande do Sul e pousei no Rio Grande do Norte, foram 5 mil quilômetros voando pelo litoral do Brasil.
Uhum.
Todos os episódios dessa minha expedição foram exibidos pela TV Record na época. E aí contando um pouco dessa minha aventura. Depois eu fui para o Pantanal, fui para a Transamazônica, sobrevivi toda a extensão da Transamazônica, que foi inclusive o Fantástico, escolheu esse meu conteúdo para fazer parte da comemoração dos 40 anos do Fantástico.
Uhum.
Né? E eu sobrevivi de Cabedelo, de onde é o Marco Zero, até Lábrea, onde é o final dela. E aí uma aventura assim, incrível, mostrando, né, sobrevivi à Floresta Amazônica, sobrevivi a vários lugares interessantes. E assim por diante, né? Então, assim, os principais rios do Brasil, sobrevoei, enfim. Então, assim, o que eu queria era deixar isso. Aí, depois disso, as minhas expedições acabaram virando documentários.
Aí, né? Já seguiu um curso meio que natural, né?
Exatamente.
Porque já estava acontecendo isso, nada mais justo do que documentar essas histórias.
Exatamente.
A questão desse momento antes... do período vulcão, você já registrava isso tudo ou esse material se perdeu?
Não, se perdeu assim, até quando eu comecei a fazer, até o México, quando eu fui fazer, ainda existe tudo documentado. Antes, quando eu, porque assim, só para você passando, fazendo rápido, passando uma coisa antes, eu acabei me formando de instrutor, entendeu? Eu formei mais de 300 pilotos de paramotor no Brasil, formei a primeira mulher a voar de paramotor no Brasil, a Karen.
Legal.
Então, assim, eu fiz todo e fui instrutor de paramotor da tropa de elite da Marinha do Brasil.
Só isso.
Por quê? Porque a Marinha entendeu, e eu também já conhecia isso, entendia isso também, que o paramotor ele pode ser muito útil para as Forças Armadas, né? Para socorrer, para entrar, para chegar em lugares onde o acesso é muito ruim, né? E tem um outro dado importante, que ele é ruim, mas é importante, ele não é detectado pelo radar. Então, assim, em alguns países, porque os Estados Unidos e tal, em alguns lugares você não pode voar de paramotor justamente porque ele é indetectável. Então, ele pode ser uma arma, vamos dizer assim, né? Mas pensando do lado do bom, ele pode ser muito útil para você chegar em lugares, socorrer pessoas onde não tem para jogar alimentos e tal. Então, eu preparei isso, né? Então, assim, até ali, então tudo era feito para mim e tal, enfim, era eu. Aí, quando eu comecei a fazer expedição, e a minha primeira foi do Atlântico, né, todo o litoral do Brasil, a partir dali eu comecei a voar para os outros. E assim, a minha maior alegria, assim, hoje, né, é quando as pessoas me encontram na rua, que viram meu conteúdo e tal, e falam, nossa, Lu, puta, emocionante aquele encontro que você teve com a Dona Maria, que puta, emocionante aquele lugar que você teve com as crianças, que você conversou com as crianças e tal, enfim. Isso para mim é o que me dá prazer, né? Eu não gostava quando as pessoas me encontravam e falavam assim, nossa, meu, você é um belo piloto, você voa pra caramba e tal. Isso pra mim não dizia nada. Né? O que eu sinto prazer mesmo é de tocar as pessoas com as coisas que eu faço, elas entenderem o que eu faço e poder agregar de alguma forma a vida delas.
Deixa eu te perguntar, eu sempre gosto, quando as pessoas vêm aqui no Baixada em Pauta, de perguntar a história. Como surgiu? Como a pessoa começou a se dedicar a algo? Essa tua paixão pelo ar começou na infância, na juventude? foi quando?
Então, acho assim, né? Desde criança, assim, né? Eu sempre falo isso, principalmente nas minhas palestras, enfim. Eu queria voar como meus super-heróis na época, né? Não me tornei um super-herói, mas consegui voar como eles, né? Então, acho que assim, é uma coisa que veio sempre em mim, assim, de querer voar. Eu, há muitos anos atrás, talvez 15, não sei quantos anos, eu tinha um programa aqui no litoral, chamava Programa Aue, tá? Esse programa era um programa de ação e aventura. E eu fazia tudo que é aventura que você possa imaginar, né? Tudo que é aventura. Então, eu tinha essa coisa da adrenalina. Então, tudo. Escalar, saltar, fiquei... Só pra você ter uma ideia, fiquei 15 dias em missão de guerra no porta-aviões em São Paulo, fui para submarino. Enfim, fiz várias coisas, né? Radicais, assim, porque era uma coisa que eu gostava de fazer.
Mas sempre... Você sempre teve isso, essa adrenalina de...
Sim, sim. Eu sempre gostei do desafio. A minha vida sempre ela foi movida pelo desafio. Até profissionalmente falando, porque eu sou uma pessoa normal também, tá bom?
Eu sempre falo. Gostava do desafio, até por isso resolveu deixar de lado ali a tua formação. Porque você é um administrador, né, Lu? Conta sim. Um pouquinho sobre isso também pra gente, esse começo.
Sim.
Como que você é administrador, é empresário também, né, tem teus negócios. Como que foi essa transição, quando você realmente resolveu se dedicar a isso? Chegou um momento que falou, olha, é isso que eu vou
então,
tocar.
A minha vida, assim, eu falo isso nas minhas palestras, eu faço muita palestra, muita, muita, principalmente para jovens, principalmente que é a minha prioridade de escolas públicas. Mas muita, muita, muita. E eu me emociona saber que eu toco o coração delas, que eu toco naquilo que elas têm que entender, né, que eu quero passar. Então, assim, minha vida sempre foi de desafio e sempre minha vida sempre foi regada de uma palavra. Sempre. Você não vai conseguir. Sempre. Pai, mãe, cachorro falasse, falaria isso também. Todo mundo. Você não vai conseguir. Tudo que eu falava, eu quero fazer, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, sempre foi assim minha vida. Entendeu? E assim, eu sempre lutei contra isso. Porque eu sabia que eu podia. Né? Eu sabia que eu podia. Que eu ia conquistar tudo aquilo que eu queria conquistar.
Para você, né? O voo é uma resistência?
Não, o voo não. O voo é uma coisa que veio natural. Uma coisa que eu me deu a liberdade, né? Como eu falei, tudo foi na minha vida, mesmo na minha vida profissional, quando eu fui montar uma empresa, não vai dar certo, e tal, e eu venci. Eu venci em tudo.
Tá falando em todas as etapas.
Em todas
sempre
as etapas.
Teve isso, lógico.
Sempre,
quando você fala do voo,
sempre,
tem um
sempre,
agravante, o pessoal
sempre,
se espanta mais.
Sempre,
mas
sempre. E assim, quando eu falei que eu... Né? Eu falava que eu queria ir para a rede nacional. Eu falei, um dia eu quero estar em rede nacional. Aí que era a reação natural de todas as pessoas. Todas. Marine, você nunca vai para a rede nacional. Você nunca vai. Davam risada de mim. Os amigos, pessoas próximas. Tá? Puta, você vai ter que matar alguém para ir para o jornal lá, para falar que você nunca vai. Se um amigo mais né, que falava, dava risada, você nunca vai para a rede nacional, mano, faz não sei o quê. Aí um dia esse cara tá com a mulher e com o filho vendo televisão, me viu fantástico. Eu tava lá. Uma vez, não, oito. Ele falou, vou mudar de canal, vou para Record. Eu tava lá. Uma vez, não.
Então, assim... O cara te vê e fala, eu vou mudar de canal.
Mudou, porque aquilo lá... Porque aqui
tem que dar o dinheiro.
Mas o que acontece? Por quê? Mesmo. Porque era tudo... Ia contra aquilo que ele pregou, que eu nunca ia, entendeu? Então, aquilo pra ele era uma derrota. Então, sempre assim, as coisas... Sempre foram assim, as pessoas. E eu sempre acreditei. Por quê? Porque depois com a vida eu aprendi uma coisa que eu tento explicar para as pessoas. A gente é um espelho. A gente é um espelho. Então, se eu falar para você que eu vou fazer uma coisa, quando você olhar, você não vai me ver. Você vai se ver. E por você não conseguir, você vai falar que eu não consigo. E aí eu aprendi isso. Então, quando as pessoas falam, eu falo para todo mundo. Eu não preciso que as pessoas acreditem em mim. 0,01% da pessoa precisa acreditar em mim. E esse 0,01% sou eu. Eu tenho que acreditar. Então, assim, quando eu pus isso na minha cabeça, ninguém mais me segurou. E eu fiz tudo que eu queria fazer, eu conquistei.
esse entendimento, lógico que vem no decorrer da vida, né? Mas lá no começo, você teve vários que você não vai conseguir, mas teve alguém, algumas pessoas que olharam, te ajudaram, olha só como é legal, não sei o que, vai dar certo. Você teve muita resistência nesse sentido? Por isso que eu até perguntei se era uma resistência tua voar.
Não, assim, o que sempre existiu foi quando eu falo, até hoje, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa e que essa coisa é diferente do normal, vamos dizer assim, a primeira reação é isso, que eu não vou conseguir, que você não vai conseguir, entendeu? É até engraçado, porque tem minha esposa, né, que às vezes está com gente assim, eu falo, eu vou fazer tal coisa, daí alguém fala assim, não, você é louco, mas ele está não sei o quê, ela olha assim, ele vai fazer. Então, assim, a primeira reação das pessoas sempre foram assim, entendeu? E quando eu me libertei, quando eu entendi, e é a mensagem que eu quero passar para todo mundo, você não precisa que ninguém acredite em você, você precisa acreditar. E quando eu criei essa independência, ninguém me segurou. Ninguém me segurou. E aí foi quando eu fui realizando as coisas, mesmo com todos os riscos, né? Que essa atividade envolve, às vezes, né? Apesar de eu estar muito preparado para isso, né? E já caí de paramotor. Já sofri uma queda.
Uma queda?
Já sofri uma queda quando eu estava fazendo o Atlântico, o litoral do Brasil, foi lá no começo.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
2015, mais ou menos.
Você começou por aí. Com paramotor quando? Só para a gente ter uma ideia. Assim.
Foi pouquinho antes disso, 2011, mais ou menos. Então.
Bastante tempo.
Bastante tempo. E daí o que aconteceu? Eu estava fazendo, né? Daí é uma outra mensagem que eu passo. O que acontece? Eu estava sobrevoando o litoral do Brasil. Quando eu cheguei na região da Bahia, eu estava voando, decolei, estava voando. Tem as falésias. Eu estava voando. E fez uma formação de nuvem, de chuva. Eu falei para minha equipe, falei, ó, eu vou voltar. Vai minha equipe pedir resgate. Falei, eu vou voltar. Só que minha equipe estava em cima da falésia. Falou, não, Marini, pousa aqui que dá. E eu sabia que era perigoso. Por quê? Porque o rotor da falésia, ele se forma em cima da falésia. Uhum. Uma coisa técnica, que eu sei. Mas daí eles falaram, não, dá para pousar aqui. Aí eu caí. Foi a única vez na minha vida inteira que eu escutei alguém. E quando eu escutei, que eu não segui meus instintos, eu caí. Felizmente não aconteceu nada grave, né? E foi a única vez que eu escutei. Eu me acidentei. Não segui meus instintos, aquilo que eu conhecia, aquilo que eu sabia que eu podia fazer, né? Aí eu falo, 90% das pessoas, e muita gente falou para eu parar, muitas pessoas parariam de voar, muita gente pararia.
Foi um acidente, assim, você disse, eu caí, não aconteceu nada. Só a gente tem uma dimensão. As falésias ali, né, tipo um solo que cede.
O que acontece, só para você entender, a falésia é assim, tem o mar, a falésia tem aqui, o vento quando bate, ele sobe, a massa de ar tá indo, e aí forma o rotor aqui em cima, diferente da montanha, o rotor forma atrás da montanha. Né? Então forma em cima, eu sei disso. Quando eu tava mais ou menos 15 metros do chão, meu parapente fechou.
Tá.
Fechou e eu despenquei.
Então foi a 15 metros ali a tua queda?
Exatamente.
Você chegou a encostar nela, você caiu.
Eu caí, direto, eu caí livre. Direto no chão, livre. Tá? Aí o que aconteceu? E aí é o que eu falo, né? Muita gente pararia de voar, porque ficaria com trauma, era começo, então, enfim. Aí é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Duas, siga teus instintos, siga aquilo que você conhece. E segundo, isso não serviu para me enfraquecer, mas porque na nossa vida, e traz isso para sua vida, não no meu voo, mas traz isso para sua vida. As perdas que a gente tem, as coisas que acontecem, não são para nos derrubar, são para nos fortalecer. A gente se fortalece com tudo isso, com as coisas que dão errado, com as coisas que não dão certo, te fortalece. Então, eu sempre encarei dessa forma. Isso aí veio para me fortalecer. E não para me derrubar e fazer eu desistir, entendeu? Aí, a partir daí, eu não continuei fazendo e tal. E, felizmente, nunca tive nenhum tipo de problema.
Esse trajeto que você fez foi aquele primeiro, né? Que você estava falando. Sim. Ali, que você foi até o final. Ali, agora sabendo disso, do teu acidente, como que foi? Quanto tempo que você demorou para se recuperar? Já era o final da expedição, só para a gente ter uma noção.
Mais ou menos.
Ficar parado um
não,
tempo,
eu fiquei.
Você quebrou?
Não, na verdade, eu não quebrei nada. Na verdade, o que eu tive? Por isso que eu tive que ficar assim uma semana,
tá,
que o próprio médico falou. Na verdade, como eu fiz o rolamento, né, porque eu caí e automaticamente eu girei, né? Aí eu tive um pequeno achatamento da vértebra,
tá,
por compressão, que eles chamam. Falou que idoso tem muito disso, até quando vai amarrar sapato e tal, enfim, que é uma coisa normal. Não afetou nada, mas ele falou assim, ó, fica uma semana só para voltar ao normal e depois você segue. Aí eu continuei a seguir, completei a missão.
Faltava muito?
Pousando, tava... Mais ou menos.
Era.
Eu tava na região da Bahia, eu fui até Natal.
Só deixa eu pegar até um gancho, Lina, perdão. A questão do teu apoio. Toda viagem que você faz, você tem que ter esse apoio. Você tem que ter, não. Você tem esse apoio ali te acompanhando em toda a situação. Eles vão de carro? Como que é esse...
Sim,
e quanto tempo antes você planeja isso? Porque é uma estrutura, é um tempo, mobiliza bastante gente, né?
Sim, a minha equipe é formada por 6 pessoas, tá? Eu tenho uma van onde vão todos os meus equipamentos, vão tudo que eu levo para minhas expedições, tá? Eles vão por terra, eu faço um planejamento de rota antes, 3 meses, 4 meses, 5 meses antes, eu faço todo o planejamento de rota, dos pontos de parada, onde eu vou pousar, né? Eu tenho autonomia para voar mais ou menos 1 hora, um combustível que eu tenho, então necessariamente eu tenho que pousar para reabastecer e decolar de novo e continuar voando, tá? Eles vão como resgate para me dar todo esse apoio, tá? E tem um outro piloto de paramotor que eu treinei, que eu preparei ele, enfim, tal, que vai fazendo as imagens aéreas.
Uhum.
Porque não fazia sentido para mim. O que que é o legal quando você vê, é ver eu dentro da cena. Então, assim, tem imagens que eu faço sozinho, mas não é o mesmo impacto você me olhar dentro da cena.
Uhum.
Entendeu? E drone não me acompanha. Drone não tem como me acompanhar, porque eu vou distância e aí não tem como acompanhar. Então, necessariamente, eu tenho que sempre ter um piloto, que eu preparo ele e tudo, que vai fazendo as imagens aéreas do meu voo para poder ficar registrado justamente, né? 80% das cenas, 70% das cenas são feitas por ele, eu faço as outras cenas.
Ele vai praticamente contigo todo o trajeto.
Todo o trajeto.
E agora com as câmeras também, aquelas câmeras fixas, também já ajudam a te dar uma outra visão também. São mais câmeras ali trabalhando para você, né?
Sim, sim, sim. O grande lance, assim, o legal, por exemplo, eu fiz uma expedição agora, né? Pelo Rio Paraná, toda a extensão do Rio Paraná, contando a extensão do Rio Paraná. Então tem uma cena que é bastante impactante para mim ver, inclusive. O meu cinegrafista tá na margem, em terra. E eu tô no meio do rio, ele é imenso, eu tô lá no meio do nada, assim, se só vê água, assim, sabe? Então, assim, o legal é você ver essa cena, você ver eu ali no meio, e você fala, caramba, onde ele tá, entendeu?
Passa realmente a dimensão.
Então, a dimensão, entendeu? E o risco que eu tenho, inclusive, eu tô correndo ali, entendeu? Fazendo esse tipo de coisa.
Deixa eu te perguntar, Marini, quando você tem a tua empresa e tal, essas expedições financeiramente para você... Como funciona? Você vai atrás de patrocínio? Você já vislumbra no futuro um documentário? Uma algo a mais? Como você ganha financeiramente essa questão?
Todas as minhas expedições... Aliás, tudo, né? Porque assim, vamos lá. Eu tenho a minha expedição. Então, as expedições que eu faço. Tem a minha exposição. A minha exposição está circulando o Brasil. Tá? Inclusive, deve estar em Santos aqui em breve. Tá? É uma exposição que relata tudo isso que eu fiz, que eu faço. E tem uma coisa que não tem no mundo, só eu tenho, que é um simulador de realidade virtual de voo do paramotor. Então você vai poder sentar no meu equipamento, colocar um óculos de realidade virtual e voar como eu vou, né? Então, os livros que eu lanço, tudo isso vem pela Lei de Incentivo à Cultura. Tudo. Pelo PRONAC. Tá? Lei Federal. Então, assim, eu sou patrocinado por grandes empresas, como a Manco, agora estou sendo patrocinado pelo Atacadão, enfim, várias empresas. Por quê? Porque o custo é muito alto. Para você ter uma ideia, assim, vai falar em números aqui, não querendo, mas um custo de uma expedição, considerando documentário, considerando todo o investimento, a estrutura gira em torno de 400, 350 mil reais.
Caramba.
Entendeu? Então, assim, obviamente, dentro desse custo, o valor que eu que vem para justamente eu executar isso, né? Então, assim, dá para fazer via direto? Dá. Tem empresas que muitas vezes me patrocinam sem via lei de incentivo, né? Mas com a lei de incentivo, isso viabilizou muitas empresas, grandes empresas, a fazer isso, né? E o que acontece? Não é só minhas, né, as minhas expedições. Então, por exemplo, agora mesmo, né? Eu, como todas as minhas expedições, quando eu termino, eu fiz a expedição TRA Minas Gerais, sobreviveu todo o estado de Minas Gerais. Quando eu lancei o documentário, coloquei no ar o documentário e tal, depois eu fui para o estado e fiz várias palestras com a exibição do documentário. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa que eu faço junto.
Acaba, tipo, tem um pacote,
tem um pacote.
Né? Surfando na onda, não, né? Sobrevoando a onda.
Então, assim, tem tudo que eu faço, tudo que eu faço em relação a isso, né?
Os trocadilhos.
E outra coisa importante também, que eu quero ressaltar, que é muito legal, assim, que me deixa muito feliz com isso, tudo tem acessibilidade. Tudo. Legal. Meus documentários tem Libra, né, autodescrição, meus livros têm Braille, eu vou nas instituições de cego, entrego para os cegos, né? E para mim, é o que eu falo sempre, né? É uma alegria muito grande eu poder dar oportunidade para essas pessoas que não podem enxergar como a gente enxerga, mas de alguma forma ver aquilo que eu vejo, né? Mesmo que seja em Braille. Então isso para mim é muito gratificante, assim.
No começo você apontou aí que, fazendo um paralelo aí de sobre tudo que você apresentou, começou a voar para você, depois quis dar um significado maior àquilo, e em determinado momento você falou, hoje me toca quando eu vejo uma cena, uma criança chegando e falando, aquela cena que eu abracei uma pessoa na comunidade. Ou seja, tem ainda uma outra virada dentro dessa página, né? Que é o momento, parece que assim, o voo, ele se tornou algo, lógico, a palavra talvez não seja essa, mas superficial perante o sentimento, aquela bagagem que você carrega, principalmente quando você pousa.
Sim.
Né?
Sim.
Você vê tudo ali bonito, atrai atenção para as pessoas, mas o sentimento quando você chega naquela comunidade, naquele lugar você estava vendo ali de cima, parece que tem outro significado, outro sabor. Como que começou isso? Foi justamente no momento de transformar isso em documentário? Esse contato com a comunidade, de sentir, de mostrar ali de perto, dar o zoom, né, naquela cena que você
estava... Então são vários momentos, né? Se você entrar, né, depois da minha rede, e ver os encontros que eu tenho, as palestras que eu dou para adolescente, meu, é impressionante. É impressionante. É uma coisa indescritível, porque assim, elas me dão muito mais do que talvez eu dê para elas. Eu sei que eu dou muito para elas, mas elas conseguem entender. Elas conseguem entender. A minha mulher, coitada, que tá lá, que me acompanha, ela fica desesperada, porque quando ela termina de dar uma palestra, vem todo mundo querendo me abraçar, mas vem todo mundo correndo, tem briga. Assim, então, querendo me abraçar daí, a minha mulher, calma, 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 ele vai falar com todo mundo, ele vai abraçar todo mundo e tal. Então, assim, a receptividade, você tem os vídeos meus no meu Instagram que você pode ver isso, meu, é indescritível, assim, o calor, a emoção que essas jovens têm e o que eles me entregam, meu, é impressionante, entendeu? Assim, não é indescritível. Não, isso... Falando do lance das palestras, tem uma palestra que eu dei em Minas Gerais, numa cidade, né? Também isso está no meu canal. Aí uma menina chorando, mas chorava, eu não entendia nada, ela chorava, eu abracei ela, calma, ela chorava, eu não conseguia falar. Chorava, me abraçou, eu abracei ela, falei, calma, fica calma, as amigas, calma, e ela chorava, e eu não entendia o que que era. Não entendia. Aí tem meu assistente que ele já olha pra mim e já fala pro teu marido, vai fazer alguma coisa. Daí eu peguei, tirei o meu minha jaqueta de voo, peguei minha camiseta de voo, tirei e dei pra ela. Ela abraçou, começou a chorar, sentou, fui lá, abracei ela, tal, enfim. Mas eu não entendi o que que era. Aí depois ela me falou. Ela falou que há uns muitos anos atrás, ela me viu na televisão com a irmã dela, uma irmã menor, e ela A irmã dela só falava de mim, falava de mim, falava de mim. E ela queria me conhecer um dia mais assim, era uma coisa totalmente surreal, né? E aí, quando eu fui dar a palestra, ela não sabia que era eu. Porque a escola levou e falou, vai ter uma palestra, tá, uma pessoa tão muito importante, tá, enfim, levou. Quando ela viu que era eu. Aí ela se desconcentrou, entendeu? Assim, ela ficou totalmente descontrolada, assim. E aí ela me falou a razão, né? Então, assim, é a mensagem que eu passo. Então, eu recebo muito esse carinho deles, né? E voltando a falar, nas expedições, é a mesma coisa. Então, eu vou nas comunidades. É, nas minhas últimas expedições, eu tenho levado escova de higiene bucal, kit de higiene bucal para as crianças, que é uma escovinha da Disney, que se aperta, acende uma luzinha, que é o tempo que ela precisa para escovar. Então, eu entrego nas comunidades. Então, assim, eu faço. E só não querendo alongar, mas eu começo a falar, já aquela beleza. Vou contar um caso para vocês. Eu estava voando no litoral, quando eu estava fazendo essa expedição, escureceu. Começou a escurecer, eu pousei. Estava à noite. Eu não posso voar à noite, porque é muito perigoso. Eu pousei na região também da Bahia, enfim, não tem estrada, né? Aí eu pousei e minha equipe tinha que vir por terra me pegar. O carro atolou, eles falaram, mandaram uma mensagem para mim, Marlene, espera que vão vir tirar a gente daqui, daí a gente vai para aí. Beleza, eu parei na areia. Aí veio uma senhora, muito pobre. Muito pobre. Aí falou, cara, aconteceu alguma coisa com você, tal, enfim. Eu falei, não, tá tudo bem. Não, vem aqui, você não vai ficar. Não tem essa preocupação. Não, vem aqui. Me pegou, me levou na casinha dela. Casebrinha. Muito pobre, não tem cidade perto, não tem nada. Vivendo de pesca, de peixe que pegam. Uhum. Enfim, duas criancinhas. Aí eu cheguei, ela sentou, eu sentei, a criancinha veio no meu colo, me abraçou. Você vai comer alguma coisa? Eu falei, não quero. Você vai comer alguma coisa? Eu falei, não quero, tal. Aí eu olhei do lado dela e vi uma vassoura. Falei, não, você vai comer. Eu falei, ela vai me dar uma vassourada, eu vou ter que comer. Aí ela pegou, tirou de um saquinho de camarão do freezer, um pouquinho de arroz, fez pra mim e falou, você vai comer. Aí a minha equipe chegou, eu ajudei ela e fui embora. Ela não tinha... Pobre, mas muito pobre. Muito pobre. E ela deu a comida lá pra mim. Dois dias depois aconteceu a mesma coisa. À noite eu pousei. Só que eu pousei na praia, na frente, no condomínio de rico. Eles mandaram embora. Você não vai ficar aqui. Deu segurança. Eles não querem que você fique aqui. Eu falei, mas eu tô esperando minha equipe chegar para me pegar. Não, você não pode ficar aqui. Eu sei que é proibido. Eles não podem fazer isso porque é uma área de marinha. Uma área de marinha. Né? Mas daí eu falei, vou ficar brigando, cara. Então eu fui embora. Então, assim, foi sempre das pessoas mais humildes, mais para o que eu recebi mais carinho, mais amor, mais afeto, mais tudo. Tudo. Tudo.
Deixa eu te perguntar, e por que você acha que o jovem tem essa reciprocidade com você? É porque já no imaginário do jovem, adolescente ou até criança, tá ali mais perto da questão do voo, do fascínio pelo voo também? Ou também é porque o jovem recebe, você não vai conseguir, você não vai...
Sim.
Não é por... Você acha que tem essas duas questões?
Sim, tem, porque assim, como eu te falei, eu conto toda a minha história. E a minha história foi de vitórias, derrotas e tal, enfim, e eu mostro tudo isso para eles, né? E basicamente, o que eu tento mostrar para eles é para eles nunca desistirem, né? E eles sempre escutam isso que eles vão conseguir. E é o que eu escuto deles, entendeu? Assim, várias pessoas, assim, recentemente e tal, uma menina também chegou para mim e falou assim, meu... Eu nunca vou deixar que as pessoas digam que eu possa ser ou que eu não possa ser. Entendeu? Então, é essa mensagem que eles captam, entendeu? E eu tenho um grande poder. Qual que é o meu grande poder? É que, através do que eu faço, eu atraio a atenção deles. Eu atraio a atenção. Então, assim, o que eu faço é totalmente diferente.
Uhum.
É totalmente diferente. Então, eles ficam presos naquilo lá. Eles ficam presos naquilo lá. Então, eles prestam atenção, porque chama a atenção deles. Eu já dei palestra para 400 alunos de escola pública. 400 em São Paulo. O diretor chegou falando, mas como você conseguiu fazer eles ficarem quietos, escutando o que você tinha para falar? Porque a ferramenta que eu uso, que é o voo, e tudo que eu vivo dentro do voo, prende eles.
Sim.
Prende eles. E também foi muito emocionante também em Porto Alegre. Eu dei uma palestra em Porto Alegre também numa escola pública e tal. Aí veio a professora chorando. Cheio de lágrimas, chorando. Professora. Aí eu olhei, ela veio pra mim e falou assim, Marine, meu, a tua história é muito linda. E você não sabe o bem que você faz para essas crianças, para esses jovens. Entendeu? Por quê? Porque ela entende isso.
E quando você começou a pensar e na questão da comunicação? Porque é o que você falou, resgatando lá o começo, você começou a voar para você e depois você começou a pensar mais na comunidade. E acredito que durante esse devaneio teu, você começou a pensar na questão da comunidade com a comunicação. E aí vem você aparecendo, o teu programa, os teus livros. Quando a comunicação começa a entrar na tua vida diretamente e fazer parte da tua vida?
Ah, acho que foi tudo uma consequência do que eu vinha fazendo, né? Então, assim, eu enxerguei com o que eu fazia, né? Eu podia usar elas de várias formas. Não só fazer meu voo, voar, ir para a televisão e aparecer na televisão, né? Aí veio as ideias de exposição. E aí eu estar nas exposições e dar palestra nas minhas exposições, né? Que era uma forma de eu estar próximo dessas pessoas e poder passar um pouco dessa experiência, né? E aí daí eu comecei a sentir o resultado nisso, né? Algumas empresas também me chamam para palestra, entendeu? Assim, empresas mesmo, para falar sobre motivação, enfim. Não é o meu foco mais, assim, sabe? Não é. Já dei para grandes empresas, meu, Itaipu, por exemplo, a Hidrelétrica Itaipu me chamou para dar uma palestra lá recentemente. 2 anos atrás eu dei uma palestra também para os Minas, acho que foi, enfim, me chamaram para dar uma palestra também, enfim. Mas acabou não sendo assim meu foco principal, entendeu? Porque se eu pudesse escolher, se fala assim, Marine, o que, que você gostaria de fazer na sua vida hoje? Eu acho que eu largaria tudo só para dar uma palestra para jovens.
Para ter essa troca aí, né?
Porque assim, eu sei que eu posso ajudar, entendeu? Eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso transformar a vida dessas pessoas. Porque assim, eu escuto muito isso das pessoas falando justamente isso, que as pessoas não acreditam nela, que falam que ela não vai conseguir, que não vai, entendeu? E como eu vivi isso e venci, eu sei qual é o caminho, entendeu? Então aí eu quero passar isso para elas, né? E a reciprocidade que eu tenho delas quando eu faço isso é muito grande, entendeu? É muito grande. Então, assim, é uma coisa assim, gratificante, porque eu sei que eu tô tocando naquilo que eu quero, entendeu? Então, e de alguma forma, amanhã, daqui a 5, 6, 10, 15 anos, né? Elas vão lembrar de que teve um cara que foi, que falou uma coisa para elas e que elas seguiram, que elas venceram.
Essa parte técnica que você colocou no começo do treinamento da... Já, né? Dei uma volta aí. Mas para entender, hoje a gente tem o drone que em determinadas áreas ele é proibido sobrevoar, né? E você citou que o teu equipamento ele não é detectado também. Quando você vai programar a tua expedição, pensar em toda ela... Como que é esse contato com as autoridades? Existe uma troca, assim, você tem que informar? Já teve algum problema em relação a isso, em passar sobre uma área que não podia? Como que funciona isso? Não. Até pela tua segurança também, porque sim. Hoje, além de você, o pessoal também está subindo drone. Sim, tem... sim. Como que funciona isso?
Não tem. Na verdade, o que existe é assim, tem áreas que eu não posso voar. Que eu sei, obviamente, que eu conheço, por exemplo, espaço aéreo, eu não posso invadir um espaço aéreo. Então, por exemplo, eu não posso chegar e voar em São Paulo, apesar de já ter voado, mas eu recebi uma autorização, tá? Quando eu fiz inspeção do Tietê, eu tinha que voar por São Paulo. Fiz todo o Rio Tietê. Aí eu tinha contatos, usei meus contatos, e aí me autorizaram a voar, só que com uma condição. Tinha que ter um helicóptero comigo, me acompanhando, porque ele iria manter contato com a aeronave. Eu sei que eu estava voando baixo, o avião não ia baixar, é impossível ter qualquer contato com o avião. Mas foi uma exigência dele, eu coloquei um helicóptero, me acompanhou, deu com sobreviver em São Paulo. Então, assim, espaço aéreo, eu não posso voar perto do aeroporto, sim, nada disso, entendeu? Então eu sei, né? E alguns lugares, né, em alguns lugares, por exemplo, eu não consegui autorização para sobrevoar a Hidrelétrica Itaipu. entendeu?
Me deram para palestra, mas não te autorizaram a sobrevoar.
Entendeu? Eu não posso sobrevoar, por quê? Porque é uma área de segurança nacional, entendeu? Então, assim, qualquer problema que dê ali, então, não deixaram, né, eu sobrevoar. Eu me aproximei dela, voei próximo dela, mas não passei por ela, né? Não sobrevoei. Era como em outras hidrelétricas que sobrevoei durante o trajeto, né? Durante o trajeto, outras hidrelétricas eu sobrevoei. Mas essa em especial, por ser uma área e envolvia o quê? Envolve o Paraguai.
Sim.
Então, daí precisava de autorização de lá, de cá.
E aí... Pessoa que sobrevoa tanto aí o país como você já fez, e você citou agora o Rio Tietê, né? O pessoal tem muita curiosidade sobre o Rio Tietê. Você sobrevoou desde da nascente, acredito. Então, ali é uma outra situação, né? Quem vê ali o Rio Tietê da nascente não imagina... Né, como que ele de fato é e o que se torna.
Sim.
E outra em cima dessa, além da tua experiência com o Rio Tietê, hoje você sobrevoando o país, como que você vê nesse momento que a gente fala tanto em desmatamento, em perdas naturais, né, em aquecimento mudanças, global, né? mudanças
climáticas.
Você está ali em cima e quando a gente estava subindo para conversar, você falou, olha, a cada 100 metros que eu subo, a temperatura cai 3 graus, não é isso?
É.
Você já sentiu mudança nisso também ou não? Primeiro visual, depois mudança climática para você no teu voo. Você sente essa mudança? Então são essas duas aí.
Mais ou menos, né? Em termos visuais, sim, obviamente, porque, por exemplo, você tem uma ideia. Você pega, por exemplo, o Rio São Francisco, por exemplo, que são 5 mil quilômetros de margem, 2 mil de um lado, 2 mil e meio de um lado, 2 mil e meio de outro. Meu, 90% dela, a mata ciliar é destruída, né? Por fazendas, enfim, né? E a gente sabe da importância da mata ciliar, porque ela é, primeiro, que é lei manter, né? E segundo, que ela serve para corredor de movimentação de aves, enfim, para o Rio não assorear. Então, assim... durante as minhas expedições, né, quando eu voei o Pantanal, quando eu voei a própria Transamazônica, entendeu? Então, obviamente, a gente vê os problemas do desmatamento, né? Enfim, né? Então, é uma coisa que é muito presente. Eu falo assim, tudo que eu aprendi no meio ambiente não foi nos livros, não foi nas escolas, foi vivendo ali, né? Foi vendo ali de perto, né? A importância para os ribeirinhos, pros, né, que vivem às margens do rio, importância do rio, entendeu? Para eles, entendeu? Então, onde está o desmatamento, enfim. Como algumas coisas boas também, né? Que eu vi, por exemplo, o Tocantins, a nascente do Tocantins era destruída por uma fazenda, né? Não tinha mais a nascente. Aí depois fizeram um trabalho de conscientização, tal, com todos os problemas, tal, e aí fizeram, plantaram e ressurgiu a nascente do rio.
Legal.
Acabou saindo. E não querendo né, dramatizar muito, então, mas eu já fui ameaçado de morte.
Sobrevoando essa área ali do norte,
por conta de fazendeiros.
Então, vou contar a história. Eu estava sobrevoando o Rio Araguaia e... Cantinho, se não for a memória, e tem uma fazenda muito grande, mas muito grande, que tira 7 milhões de litros de água do rio. Tira muita água do rio. Eles fizeram uma transposição para plantação de soja. Essa soja vai para onde? Para fora do Brasil. Tá? E aí eu tava fazendo, viajando e tal, e sabiam que eu ia sobrevoar. Eu sabia que eu ia sobrevoar porque eu ia fazer um conteúdo ali. Aí, quando eu tava chegando, veio uma pessoa, me encontrou e falou assim, mas eu vou te contar uma coisa. Fala. Você que tá sobrevoando, falei, sou eu. Eu fiquei sabendo que a ordem que tem que você sobrevoar pra atirar em você. Vão atirar em você. Falei, tá bom. Vai sobrevoar? Falei, vou. Aí veio o chefe, o cara ferradão lá, delegado do meio ambiente, o caramba, tal, me encontrou. Falou, Marini, você tá sabendo? Eu falei, tô sabendo. Ele falou, você vai? Eu falei, eu vou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou com um barco, com mais um agente meu, a gente vai pelo rio, vamos armado e tal, e vamos tentar ver se a gente consegue, né, deixar eles, né, tranquilos. Eu falei, tudo bem, mas eu vou. Aí decolei. Aí fui e tal, e sobreviveu. E tem meu cinegrafista. Aí uma hora eu olho, cadê meu cinegrafista? Daí falo com ele. Grava, cadê você? Falou, Marine, desculpa. Desculpa, Marine, desculpa, mas eu não consigo. Eu olhei pra cima, ele tava muito alto. Lá no céu. Não, eu não consigo, desculpa. Eu falei, fica tranquilo, cara, relaxa, eu faço. Aí eu peguei e entrei na fazenda. Filmei tudo, meu, é enorme, meu, é uma transposição que tira água do rio, animal. E aí eu sobrevoei tudo, tal, daí começou a movimentação de carro, né? Porque tem o rio, aí tem um, tipo, uma barragem e tal, tem um rio, tem um negócio onde fica a segurança e tal. Aí começou uma movimentação de carro, né? E eu filmando e gravando. E aí os caras lá no rio, lá armado e tal. Aí eu peguei e tal, daí deu tudo certo. Eu sabia que eles iam atirar, né? É muito, muito um problema pra eles atirar, né? Mas eles queriam, fizeram isso pra me intimidar. Mas pra me intimidar.
E pediram tuas filmagens, alguma coisa
não,
assim?
Não, daí pegou, daí eu peguei. Eu falei assim, só de bronca, assim. Eu falei, agora eu vou... Aí eu peguei, eles estavam nessa casa e tal, eles estavam ali de frente pro rio. Os três caras, assim, com a mão, assim, com a arma, sei lá que porra que é. Aí eu vim voando, assim, passei bem na frente deles, assim. Olhei e fiz assim, ó. E pousei. Aí pousei, daí foi o cara lá e tal, enfim, e a gente foi. Aí eu gravei e tal. Aí passou um tempo, entrou em contato uma pessoa comigo falando que eles queriam me oferecer dinheiro pra eu entregar as imagens. Muito dinheiro. Eu falei, eu não quero. Não, mas eu não quero. Porque vai contra aquilo que eu acredito. Se eu tô fazendo algo pra... Né? Por que que eu vou mudar meus princípios? Não vou, não quero. Não quero. Aí tá bom, terminou a expedição, fiz documentário e tal, tal. Mandei pra... Na época foi pro Fantástico. E... Enfim, aí me ligaram. Marinho, desculpa, mas a gente não consegue colocar a matéria. Aí não colocaram. Por quê? Porque o cara lá é muito poderoso, entendeu? É muito poderoso. Aí os caras devem ter ameaçado, falar, se vocês colocarem, a gente vai, entendeu? Ferrar. Tinha que tirar patrocínio, sei lá, o cara vai fazer o quê, entendeu? Aí não veicularam. Aí beleza. Falei, tudo bem, eu fiz o meu trabalho, né? Mas assim... E o cara o delegado mesmo, já tinha falado pra mim, falou, Marina, os caras são muito poderosos. Só pra você ter uma ideia, os caras recebem, porque eles têm um limite de tirar a água do rio, não pode. Aí falou assim, vem multa pros caras pagar? Eu falei, não, eu pago. Pago à vista, tá aqui a multa. E paga a multa e acabou. Entendeu? Mas não para. E o triste, o que que é? Durante a expedição, eu pousei, e pouso numa praia, tinha umas crianças nadando ali. Quatro crianças. Aí tava lá, eu fui lá conversar com elas, brincar com elas e tal. Daí elas falaram, meu, o rio tá secando, estão acabando com o rio, estão tirando água do rio. Uma hora não vai ter mais água aqui no rio pra gente. Então, assim, são as coisas, voltando naquela tua pergunta, são as coisas que eu vivo, né? Que eu vivencio.
Né?
Tanto coisas boas, muitas coisas boas. Tribo indígena, por exemplo. Você em várias tribos indígenas. Eu sempre fui recebido com o maior carinho. Entendeu? Por eles, assim. Então, as coisas boas, e como eu vejo coisas ruins, e que, né, a gente faz o que a gente pode, o que não dá pra fazer, a gente não faz, e tentar mostrar. O que que eu acredito? Só tem um jeito de mudar. A natureza, o meio ambiente, só tem um jeito de mudar. É as novas gerações. Só elas podem mudar. Só elas.
E pensando nessa questão das novas gerações, os teus documentários, o que você... Vai ser uma projeção do que era e talvez não tenha mais aqui uns anos, né? Você pensa nisso como um acervo, até histórico mesmo?
Sim, porque ele tem um conteúdo... O documentário, ele tem um conteúdo até histórico mesmo, pela origem de tudo. E que amanhã... Alguém possa olhar daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, possam olhar e possam entender aquilo que eu estava tentando falar, aquilo que eu estava tentando mostrar e o que, que aconteceu. Porque assim, o que, que eu vejo que é meu papel? É eu poder estar com esses jovens para mostrar para eles isso e para que eles mudem, entendeu? Para que eles mudem, entendeu? Então, por quê? Porque o que está aí tem muita coisa envolvendo, entendeu? Tem muito interesse envolvendo, tem muita coisa envolvendo, e essas pessoas não vão mudar. Não vão mudar, entendeu? Então, só vai mudar tal. E muitas das coisas que a gente está vivendo hoje, né, é em decorrência da isso que a gente tá, que vem acontecendo já há anos, entendeu?
Do descaso mesmo,
né? Descaso e tal, e... Entendeu?
Parece que não vai esgotar nunca, né? É. Só tira.
Uma hora esgota.
Uma hora satura. Essa questão do resgate, aí eu quero voltar nessa questão do Tietê, né? Como que é para as crianças que estão ouvindo, para quem não tem dimensão, realmente ali a área de nascente poderia ser outra coisa, né?
Sim.
Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência,
sem dúvida,
né?
Sem dúvida. A nascente fica em Salesópolis, né? Tem a imagem de eu bebendo água na nascente, inclusive tem um besourinho que chama Mãe da Água, que
também
é um besourinho.
Você pode falar isso, que bebeu água do Tietê.
Sim, sim, é o que eu mostro, né? E só bebi porque tem esse besourinho. Esse besourinho é um besourinho que fica, ele só fica em água que é 100% natural, pura, pura, né? Só que daí você começa a entrar, né, nas grandes cidades, começa a chegar perto de São Paulo, então aí começa a poluição. Aí peguei espuma, né, passando ali.
É claro, essa mudança é clara quando você
tá.
Você vê do limpo pro sujo em pouco tempo.
Muito.
E o maior trecho dele sujo, né?
É. Aí ele só mais dá nos últimos 30% pro final ali, é que ele começa a ficar limpo e aí deságua no Rio Paraná. Aí tem a imagem dele, é uma imagem até bonita que eu tô sobrevoando e mostrando ele justamente no encontro, quando ele se encontra. Daí ele passa a ser limpo. Mas ele vem com toda a poluição, entendeu? Aí tem a história da Dona Maria também, não sei se tem tempo, não sei como é que vocês estão aí.
Não, pode falar a história da Dona Maria.
A Dona Maria, então, eu conheci no Rio Tietê. Eu estava sobrevoando e aí tive que pousar, porque começou meio que garoar, até eu pousei numa pontezinha, peguei meu equipamento, tinha uma casinha, também bem humilde e tal, tô indo e tal. Daí veio uma senhorinha andando, falou... Oh, vem aqui, fica aqui, tal. Eu disse pra minha equipe chegar. Ela me levou pra casa dela. Na época, ela tinha quase 80 anos. Ela teve 6 filhos. Um filho, ela tava lá, inclusive, ela pegou pequeno, que a família largou numa árvore e foi embora. Tinha problema de mental, enfim, da família largou e ela pegou e criou ele. Os filhos acabaram crescendo, foram embora e tal. Ela perdeu um filho no Rio Tietê, que a balsa passou e atropelou ele.
Caramba.
E depois os filhos foram embora, ela ficou lá. E tinha um marido que estava ruim na cama e tal, enfim, velhinho também. Aí eu fiquei conversando com ela. E ela falou, pô, a senhora... Eu falei assim, meu, você vai embora? Eu falei assim, não, eu nasci aqui. Nasceu, então ela nasceu no Rio Tietê com os pais e tal, enfim. Viveram da pesca, tudo, vida perfeita. Até que o rio começou a ficar poluído, tal, descia a sujeira, tudo. Eu falei, você não vai embora? Ela falou, não, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Eu me viro aqui. Ela começou a pegar lixo, daí vender para reciclar, para tentar pegar um pouco de dinheiro, para sobreviver. Enfim, sobrevive lá do jeito que dá. Só ela, velhinha. E contou a história dela, tal. Daí ela chegou para mim e falou assim, daí meio que tava chegando, daí ela falou assim, meu, eu vou falar uma coisa para você. A hora que eu for, eu vou feliz. Eu vou feliz porque, assim, eu fiz tudo o que eu queria, entendeu? Vivi minha vida tranquila, mesmo com as perdas que eu tive, entendeu? Os filhos abandonaram ela, né? Teve um filho que morreu, marido doente. Eu falei, meu, eu vou feliz, fiz tudo o que eu queria, vivi aqui a minha vida inteira, vou embora feliz. Aí eu peguei, minha equipe chegou, entrei. Aí chega meu assistente, olha pra mim, Marina, você não tá fazendo isso? Eu falei, o quê? Você tá chorando? Eu falei, tô chorando. Tô chorando. Por quê? Porque a gente às vezes reclama tanto da vida, né? E aí quando eu encontrei ela e ela falou isso, que tinha todo o motivo do mundo para reclamar, para falar que a vida dela, meu, ela era feliz. E aí, acabou a partir daí, acabou surgindo uma frase que eu uso bastante às vezes, que é que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Porque a felicidade não está no que a gente tem. Está no que a gente tem no coração, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente faz de bem para as pessoas e tal. Então, ela me mostrou isso. Né? Assim, uma história que ela teria todo o motivo do mundo, mas todo o motivo do mundo para falar que a vida... Mas não, ela falou assim, eu sou feliz.
Mas isso é um recorte então... que a gente só consegue ter quando a gente se distancia da cena, né? Assim, você tá vendo de longe, aí você se aproxima de uma comunidade, de uma pessoa isolada, conversa com essa pessoa, mas a rotina da população é aquilo, é todo dia competição, é aquela bolha, né? Assim, e você acaba sendo levado e guiado para isso. E até você mencionou do final do programa, a gente está chegando no final, mas eu queria encerrar com essa, uma última questão, Silvina.
A gente fala do livro também.
A gente fala do livro também, mas esse momento aí que você está sobrevoando, esse teu momento sozinho. Porque acho que é um momento onde você vai criando, né? Essas tuas visões, percepções, ideias, sobre tudo aquilo que você passou. Então, eu queria saber como que é esse teu momento sozinho e também para tua família, né? Porque... são expedições, momentos aí de risco que você acaba se colocando também. Como que é lidar com esse momento sozinho, pensamento na família, a família em você? Como que é esse momento?
Acho que a gente acaba acostumando, porque é muito tempo fazendo e tal. A gente tem um contato, hoje em dia tá muito fácil, né? Porque a gente tem contato lá no meu tempo, na minha geração, lá no comecinho, não existia tecnologia.
É a mesma, né, de hoje, né?
Não existia a tecnologia que existe hoje. Então, a gente mantém muito contato, a gente se fala sempre e tal. Então, ficou tudo muito mais fácil, né? Então, a gente acaba superando e tal. Elas entendem também, a família entende também que é uma coisa que eu faço, que eu tomo todos os cuidados e tal, e elas acompanham também e tal. Então, felizmente, graças a Deus, nunca mais tive nenhum tipo de problema nessa minha jornada toda. Ele vai sempre com muito cuidado. E, então, acabou sendo uma coisa, assim, fácil de lidar, né? Às vezes, geralmente, eu fico um mês fora aí nas minhas expedições, enfim. E acabou ficando, assim, acho que a tecnologia hoje em dia ajudou muito nesse tipo de coisa, né? Porque a gente consegue ter contato de vídeo, conversar, falar por telefone, enfim, vou sempre posicionando e tal. Então, ajudou bastante nesse sentido, né? E deixando aqui... duas frases para que fique registrada. Uma que meu pai falava para mim, sempre falou, já falecido. Que a vida é guerra ranhida, que aos fracos abate, mas aos fortes e bravos só faz exaltar. Então eu sempre me vi dessa forma. E outra coisa que é a minha frase. Algumas pessoas olham as coisas que existem e se perguntam por quê. Eu olho as coisas que nunca existiram e me pergunto, por que não? Então, é o princípio da criação para mim. É o princípio de que eu olhar as coisas que nunca existiram, mas por que que não? Então, por que que eu não... E não ficar olhando as coisas que são, e você ficar falando, por que que é assim? Por que que foi? Entendeu? E é isso. Tá bom?
Você não, tá falou, bom, era falar do livro.
Tá para vocês, tá? Para você.
Obrigado, mas eu queria... Não, eu queria...
Entendeu?
O que que é o livro? Explica pra
gente. Traz um pouquinho das minhas expedições, um pouquinho de relatos.
Pelos ares.
Entendeu?
598 km de Brasil.
Tem as fotos, tem fotos e tem um pouquinho de histórias, assim, enfim. Um filme mais fotográfico e tal, que fala um pouquinho das minhas expedições. Né?
Bem legal.
É.
A curadoria daqui também é especial, né, Lu? Vendo aqui, quem faz a curadoria, a pessoa que fica à distância hoje. Chega no telefone. Importante ter esse suporte aqui também,
sim,
né?
Sem dúvida.
Esse você estaria naquele 0,1% daquelas pessoas que te dizem que pode ou não?
Tá. Ela acredita, ela sabe que não adianta falar. Não falo nada, porque eu sei que não adianta falar. Ele vai fazer do mesmo jeito. Então, melhor ir junto.
Que bom, né? Que bom que você tem esse apoio aí em casa também para as
aventuras. Sem dúvida.
Não é para todos mesmo, né?
Não. É bom.
Isso aí.
Agora a pergunta é o seguinte, vai voar quando? Vamos?
Eu vou voar? Pô, eu tenho medo de altura, cara.
Eu também tenho medo de altura.
Não duvido.
Não é. Mas tem uma explicação, né? Tem uma explicação. Rápida, eu vou explicar rápido. Porque uma vez eu fui no Roberto Justo, quando tinha o programa Record tal, daí ele falou, eu falei, eu tenho medo de altura. Daí no dia seguinte saiu um monte de noticiário, piloto que voa tal, tem medo de altura. O que acontece é o seguinte, se eu chego num parapeito, num lugar assim, tal, eu também vou ter medo de altura. Eu não chego porque eu tenho medo de altura, tá? Mas por quê? Porque quando você tá numa situação dessa, o teu cérebro te manda uma mensagem pro teu corpo de morte, que você vai morrer se você cair, tá? E é por isso que você tem medo, né? É, porém, quando eu tô voando, eu tô seguro, eu tô protegido, tem alguma coisa me segurando, então esse medo fala. Então, se eu te colocar no meu equipamento e você voar comigo, você não vai ter medo de altura. Te garanto, não vai ter medo de altura, porque você vai se sentir protegido, porque o medo de altura vem disso, né? Vem disso. E outra coisa importante também, quando eu tava dando a palestra, uma menina tava falando, tá, de moto, não sei o que tal, que ela sempre quer fazer mais, blá, 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 blá. Aí eu falei para ela, cuidado. Por quê? Porque é o que acontece, a adrenalina, é o que acontece, eu vou me jogar de algum lugar, eu vou ter medo, vem a sensação de morte, então eu me jogo, tá? Aí o que acontece, passado 10, 15 minutos, tá, vem a coisa do prazer, de você renasceu, e aí vem o prazer. Aí você quer mais. Por isso que muitas pessoas que fazem esporte radical acabam, às vezes, morrendo, porque quer cada vez mais.
É tipo uma droga, né?
Exatamente. Por quê? Porque você tem a sessão de morte, aí você vai. Então, base jump, eu já fiz. Então, eu vou lá, puta, vou morrer, tal, daí vem aquele medo, aí você vai. Quando você termina, 15 minutos, vem a sensação de você renasceu, de você nasceu de novo. E isso te dá prazer. E aí você quer de novo.
Ele já me deu a chamada do vídeo aí, entendeu? Piloto que tem medo de altura, desculpa, vou ter que reviver isso aí também.
Exatamente. Né? Então eu vou te colocar, você não vai voar, você vai ver que você vai ficar de boa lá em cima.
Não, mas eu acho, como no nosso começo de conversa, o que te motivou a isso, acho que toda criança tem um pouco disso, né? Dessa vontade de voar. Apesar de ter medo, eu sempre tive, e muitas vezes as pessoas até sonham muito com isso, sim, né? Que estão voando e tudo exatamente. Mais. É algo do inconsciente mesmo, né? Do ser humano, isso é muito louco. É isso aí.
Eu acho que a gente tinha que fazer um baixado em pauta nos ares contigo e o Lumarini e eu à distância.
Não, vai voar também.
Não. Eu aqui na mesa, deixando bem claro que o peso também não contribui.
Não,
muito
tem,
com...
tem. Que...
Não, Lumarini.
Tem sim.
Então vamos fazer.
Não. Obrigado. Obrigado pelo convite.
É isso aí, então. Obrigado, Lina, mais uma vez por estar aqui comigo, dividindo esse espaço e essas conversas sempre muito boas.
Obrigado, Lumarini. Valeu pela conversa, por esse papo. Foi bem legal mesmo. É, valeu, Matheus. Mais uma vez, mais um Baixado em Pauta. Essa semana, check.
Check, é isso aí. Lu, obrigado, viu, pela tua presença, por essa uma hora de papo aí. O desafio, vamos ver, né? Ele dá uma tentada, mas o medo às vezes fala mais alto. Não vamos deixar esse medo falar mais alto, não.
A gente vai, faz o seguinte, eu vou com a van e você vai com o Lumarini lá em cima, eu vou no suporte no rádio, cara.
Se o convite for de fato, a gente pode sair daqui do prédio da tribuna e descer ali na João Pessoa.
Vamos na tribuna até a Globo, andando. Vamos andando.
Obrigado, viu, mais uma vez pelas histórias.
Valeu, obrigado.
Isso aí. Gente, então, Baixada em Pauta vai ficando por aqui. E os episódios, vocês já sabem, sempre aos sábados, no G1, na TV Tribuna também e no Facebook da TV Tribuna e do Jean Santos. Você também acompanha o podcast em todos os tocadores de áudio. É isso aí. Até a próxima. Tchau.
Valeu, gente.